Nós estivemos vendo o início do livro de Josué. Josué, capítulo 1, nós falamos que é um momento especial no plano de Deus. Esse momento, nós podemos usar essa palavra grega kairos, o kairos. Então, pegando a sua folha 4, nós vamos parar um pouquinho aqui nesse assunto, depois nós vamos voltar para a folha 3. A pergunta principal que nós estamos querendo examinar, estudar um pouco com mais profundidade é a seguinte. Capítulo 1, Josué capítulo 1, é um momento tremendo, é um momento em que Deus fala, vai, não temas, né, tenha bom ânimo, vai em frente que eu estou contigo, pode passar o Rio Jordão, pode entrar na Terra Prometida, todo lugar que o seu pé pisar, será seu. E nós queremos ver até que ponto que esse tipo de palavra vale para todas as épocas na nossa vida. Nós falamos, você pode, de uma certa forma, aplicar isso como uma promessa. Deus está conosco, Deus está nos encorajando, não é para temer. Existem aspectos gerais em que essa palavra pode ser aplicada à nossa vida em qualquer momento da nossa vida cristã, individual ou mesmo como um povo. Né? Nosso estudo visa mais o plano de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o plano de Deus como um todo, nós podemos aplicar certos aspectos da nossa vida individual. Mas o importante é ver em que sentido isso se aplica para o povo de Deus como um todo. Você nunca vai saber com muita profundidade a vontade de Deus para a sua vida individual se você não sabe qual é o plano de Deus para um todo. Você faz parte de um povo ou Deus está andando só com você? Nós fazemos parte de um todo. Existem diferenças, existem aspectos diferentes para cada uma das nossas vidas, mas nós fazemos parte do povo. Você já pensou se lá no deserto ou em qualquer momento aí do povo de Israel, né, todo aquele povo estava acompanhando a nuvem? Tinha quantas nuvens para 3 milhões de pessoas? Né? Quantas direções Deus tinha? Agora já pensou se 3 milhões de pessoas estão andando em 3 milhões de direções diferentes? Cada um quer saber a vontade de Deus para a sua vida e cada um vai numa direção diferente? Não teria sentido. Então nós vamos descobrir muito mais sobre o plano de Deus para a nossa vida quando nós entendemos o plano de Deus para seu povo. Quando você entende que você faz parte de um povo e que Deus tem um plano, um momento para o povo de Deus, aí você vai entender melhor o que Deus tem para a sua vida em particular. Então nós estamos vendo que Josué capítulo 1, Deus não falou essas palavras para serem aplicadas para o povo em todas as épocas. Não, foi um momento específico. E este é o significado do momento Kairós, que é um momento específico. Então vamos pegar aqui a folha 4. Existem, eu sei que aqui nós temos muitas pessoas com diferentes níveis, tempos de vida cristã. Uns gostam mais de estudar, outros gostam menos de estudar. O que nós vamos fazer hoje é tipo assim de um estudo de uma palavra. Existem muitas palavras, isso acontece não só em português, em inglês, em outras línguas, existem palavras como hoje nós estamos vendo a palavra tempo. Pode ser trazido em outras, por outras palavras na nossa Bíblia, mas em geral, tempo. A palavra tempo, para nós falamos tempo para uma porção de coisas. Falamos assim, agora é o tempo, falamos que é um tempo grande, é um tempo pequeno. No grego, existem palavras diferentes. E ajudam a gente a entender a mesma coisa que acontece, vocês conhecem amor. Existem várias palavras para descrever, para definir a palavra amor. Nós, né, todos, acho que todos já ouviram. Ágape, que é o amor de Deus. Filéu, que é um amor mais humano. Né? Eros, que é um amor mais sensual e assim por diante. Então, às vezes, a mesma palavra que nós usamos para, né, falar tudo em português, no original, muitas vezes tem palavras diferentes. E é isso que nós queremos ver hoje em relação ao tempo. Eu já dei uma introdução a isso domingo passado. Então, tá lá, o momento kairos. O que significa essa palavra no grego? Significa uma ocasião especial. Não é qualquer momento. É contrastado com uma outra palavra que já significa mais um tempo, um período de tempo. Então, é uma ocasião especial, um tempo determinado. Não precisa ser necessariamente assim, tipo um dia, uma data. Pode até ser um período de tempo também. Mas é um período de tempo que tem características especiais. Como Josué capítulo 1. Depois de 40 anos no deserto, chegou um kairós, um momento especial, em que Deus falou assim, chegou o tempo. Não precisa mais ficar vagando no deserto. Chegou a hora. Então é isso que nós queremos. A ideia é bastante simples, mas nós vamos agora passar por algumas passagens. Talvez nem todas essas passagens na folha nós vamos abrir. Né? Você pode estudar melhor em casa, mas algumas eu quero abrir com vocês. A gente quer acompanhar e ver na Bíblia quando esta palavra é usada e alguns significados que tem. Contrasta com uma outra palavra grega, cronos. De onde vem a nossa palavra cronograma, cronologia, tudo vem dessa palavra cronos. É uma outra palavra que significa tempo, mas não é kairos, é o oposto. É um período de tempo que não tem muita especificação, não tem uma qualidade especial, é um período de tempo. Às vezes é usado como é um período de tempo, às vezes até é usado para falar de demora, porque para nós esperar um período de tempo, né, vem aquela ideia assim de esperar, de tempo. Né? Então vamos ver aí no item 2, né, só para a gente ter alguns exemplos de cronos, esse tempo maior na Bíblia. Está aí no número 2, tem muitos outros exemplos na Bíblia, mas é só para vocês verem a diferença. Essas três passagens a gente não precisa abrir agora. João 5, 6 está falando sobre aquele homem paralítico que estava esperando ali para ser curado. E fala assim, entre parênteses, eu citei a parte onde aparece Cronos. Esse paralítico estava nesse estado havia muito tempo. Essa palavra muito tempo é Cronos. Tá? Então, é esse período de tempo que não acontecia nada. Ele estava ali ao lado do poço, Siloé, nada acontecia. Ele esteve nesse período doente por muito tempo. Isso é Cronos. Cronos não precisa ser muito tempo, sempre, mas é um período de tempo que não tem uma qualidade, não tem uma oportunidade especial. Segundo exemplo que colocamos aqui, falando, né, eu achei interessante porque fala exatamente desse período que nós estamos estudando do deserto, né? Lá Paulo falando numa pregação, suportou os seus costumes, né? Deus suportou os costumes de Israel no deserto por espaço. Por espaço é cronos, por um tempo de quase 40 anos. Então é um período de tempo que não era kairos, era um período de tempo que era espera. E o último exemplo que inclusive nós lemos domingo passado, Atos 17, 30, Deus não levando em conta os tempos da ignorância. Então, aí você tem três exemplos que mostram essa outra palavra, cronos. Agora, para nós, interessa mais, né, dar uma olhada mais de perto na palavra kairos. Tá? Não vamos abrir todas as referências, mas vamos abrir essa primeira. Mateus 8, 29. Quando você quer estudar um tema na Bíblia, você pega uma concordância e você vai seguindo as palavras, sempre tem um efeito muito maravilhoso. Não sei se alguém já fez isso em casa. Por exemplo, você quer estudar o reino de Deus. Então pega a concordância e começa a olhar todas as referências que falam sobre o reino de Deus. Você começa a abrir a mente. Né? Você tem vários métodos de estudo da palavra. Um é você pegar uma passagem, um capítulo, estudar em profundidade. Outra é o que nós estamos fazendo aqui, de estudar mais na sequência. Outra é pegar um tema e estudar aquela palavra, estudar fé, estudar amor, estudar evangelho, estudar o reino de Deus, pegar aquele tema. Né? E essa palavra, nós não vamos ver todas aqui, mas Eu quero que você vá examinando, né, versículo após versículo, nós vamos citar aqui, para começar a pegar uma ideia, um sentimento sobre esta palavra. Mateus 8, versículo 29. Quem está falando nesse versículo? Quem está falando? Os demônios. Os demônios também entendem de Kairós. E eis que clamaram. Jesus nem é o importante, né? Eu acho isso sempre tremendo, né? Ele viu os endemoniados, não falou nada, não mexeu com eles, não falou, vou expulsar você, não ameaçou, não fez nada. Eles que falaram, né? O que você está fazendo aqui? Clamaram, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Aonde está Kairos? Kairos nessa passagem. Tempo. Tempo. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. É um determinado tempo, né? Então, não é só assim passagem de tempo como Cronos. Esse aqui é um tempo determinado. Existem muitos momentos Kairos no plano de Deus. Muitos. Eles estão falando, os demônios sabem que existe um tempo que Deus determinou quando os demônios não vão mais poder fazer o que eles estão fazendo aqui, né? De possuir pessoas, de estar, né? Vai ter um dia em que eles serão julgados e colocados para sempre no lago do fogo. Então, é um momento específico, é um momento exato. Para eles não é um momento bom, vai ser um momento ruim, né? Mas é um momento kairós, é um momento específico em que algo vai acontecer. Isso é a ideia da palavra kairós. Mateus 13, 30, eu não vou abrir lá agora, é na parábola. Ele fala assim, na parábola do joio, do trigo, ele está falando sobre o tempo da colheita. Lembra que o joio e o trigo crescem juntos, não dá para separar. Mas ele fala assim, quando chegar o tempo da colheita, ele vai falar com os ceifeiros, tira o joio e separa o trigo para mim. É um momento, essa palavra também, tempo da colheita também é kairós, é um momento em que algo específico vai acontecer. Vamos nesse de Mateus 26. Mateus 26, versículo 18. Aqui, logo antes da crucificação de Jesus, ele está fazendo os preparativos para tomar a Páscoa, e no versículo 18 ele diz: Ide à cidade a um certo homem e dize-lhe: O mestre diz, o meu tempo, Kairós, o meu tempo está próximo. Que tempo era esse? A sua crucificação, né? Então, era um tempo específico. Jesus sabia que ele tinha um determinado espaço de tempo, mas que viria um dia, viria um momento específico em que ele ofereceria a sua vida em favor da humanidade. Então, meu tempo está próximo. É, até como se fosse uma hora marcada, né? Então, é meu tempo está próximo. Vocês lembram também de quando falavam o tempo está próximo? Nos Evangelhos, Marcos, a próxima passagem, Marcos 1,15. João Batista pregou assim, Jesus também pregou assim. Então Jesus tinha um momento kairós para ser crucificado. Mas agora, voltando, né, no começo do seu ministério, Marcos 1,15, Jesus estava pregando e dizendo: O tempo, Kairós, está cumprido. Quer dizer, chegou a hora que Deus marcou no seu plano. Tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Ou o reino de Deus está chegado, né? Acho que outras traduções falam. Então, Jesus, quando veio, João Batista veio anunciando, depois Jesus veio ele também anunciando ele mesmo, dizendo: Chegou a hora. A hora do quê? Jesus abrir as portas, iniciar o tempo da graça, da pregação do Evangelho. Então, era um momento muito especial. todo o Velho Testamento falava da vinda do Messias. Então chegou o Kairós, chegou o dia em que isso aconteceria. Então é um momento especial. Marcos 13. Os dois momentos Kairós mais importantes de toda a história foram os dois momentos mais importantes foram a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Esses são os dois maiores momentos Kairós no plano de Deus. Então Jesus falou, está chegado o tempo dele chegou para anunciar. Era um momento Kairós. Agora nós estamos falando sobre a segunda vinda. Marcos 13, 32. Mas aquele dia e hora, isso aqui é dia e hora mesmo, não é Kairós, tá? Mas aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Quantas pessoas já leram essa passagem? E ainda caíram na armadilha de tentar dizer quando Jesus vai voltar, não é verdade? Está tão claro aqui, parece que não tem jeito de falar assim, ah, não, depende da interpretação, depende de como... Não, está tão claro que não tem como fugir. No entanto, nós temos visto durante toda a história da igreja, pensou, acho que me parece, agora não me lembro a data, mas me parece que no segundo século... No segundo século, ano 149, 150, não me lembro agora, já teve o primeiro caso de quem tentasse marcar a volta de Jesus. Né? Então, estava tão perto de quando ele falou, mesmo assim eles caíram nesse erro. E sabe como foi? Foi de um grupo até avivado, porque com esse período de tempo, cento e poucos anos depois de Jesus, embora a igreja já, apesar de ainda ser perseguida, a igreja já tinha caído muito do seu nível original. E já tinha começado, nessa época, um grupo de restauração da igreja. Imagina, 100 anos depois de Jesus, depois da igreja. Imagina agora quanto que a igreja precisa ser restaurada. 100 anos depois de Pentecoste, já tinha necessidade de restauração da igreja. Mas nessa restauração da igreja, ou seja, já tinha caído, né, poucas pessoas usavam os dons do Espírito. Então esse grupo que chamava montanistas, Deus restaurou, Deus começou a usar novamente dons do Espírito. Tinha profecias, tinha visões, tinha aparecimento de anjos. Só que junto com isso, que é uma coisa boa, veio muita coisa falsa. É outro problema que persiste até hoje. Junto com essa restauração de dons, tinha um monte de manifestações de profecias que não tinha nada a ver. Por que não pode ser nada simples, né? Deus dá o dom e só tem dom puro e perfeito. Não, tem que vir o dom e tem que vir toda aquela mistura para nós, então, termos que buscar a Deus e discernir entre a voz de Deus e a voz que vai saindo por aí, que pode ser da carne, da cabeça humana ou até de demônios. Então, naquele tempo já tinha dons do Espírito, coisa boa, mas no meio disso já tinha muitos dons errados, inclusive pessoas prevendo por dons de profecia ou visões que Jesus estava para voltar e tentando marcar a data. Então, você percebe como a coisa já acontecia, de lá para cá tem acontecido muitas outras vezes. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu. Então, não adianta nem falar com o anjo, que eles também não sabem, né? Não adianta pegar alguém, aliás, nem o Filho. Esse é o segredo mais bem guardado de todo o universo. Esse não tem vazamento, não tem ninguém que vai descobrir e falar antes da hora, não tem como. Ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai. Versículo 33, olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o tempo, Kairós. Aqui está, é aqui que é a palavra Kairós. Então você não sabe quando chegará o Kairós. Agora, nós vamos ver, nós vimos assim que tem um momento Kairós para os demônios serem presos, tem um momento da colheita, tem um momento Jesus, o Kairós de Jesus para ele se oferecer, tem a primeira vinda de Jesus, tem a segunda vinda de Jesus, são todos momentos kairós. Agora, nós vamos ver agora algumas passagens que mostram como que é a nossa, isso que interessa mais. Como que nós vamos discernir? Como é que nós vamos saber? Não é isso que vocês queriam saber? É isso que vocês vieram hoje para saber? Como que a gente sabe? Como é que a gente pode saber quando é o momento kairós de Deus? Então vamos ver o que a palavra diz. Então, sobre o dia e a hora, o momento exato desse grande kairós da volta de Jesus, nós não sabemos. Eu vou talvez até fugir da ordem um pouquinho. Vamos ver Lucas 12. Lucas 12. 50. Vamos começar no versículo 54. Lucas 12, 54. Dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. Tem alguém aqui que sabe fazer isso? Tem gente que fala numa certeza, né? Olha para o céu e fala assim: olha, tarde vai chover, né? Não, ó, tá muita nuvem aí, mas hoje não vai chover, tá meio, né, vento assim, não vai chover hoje, né? Tem gente que, pelo menos, diz que sabe, né? Tem que marcar no papel e ver se realmente dá certo a previsão, né? Mas sempre teve, né? Sempre teve as pessoas que olhavam para o céu e olhavam assim, né, pelas coisas que eles viam e previam o tempo. Quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Agora, você não acha que Jesus foi meio duro aqui? Essa é uma das palavras meio duras de Jesus. Hipócritas! Você acha que essa palavra serve só para, vamos dizer assim, quem não conhece a Bíblia? Eu acho que isso aqui é para nós. Hipócritas! Sabeis discernir a face ou a aparência da terra, do céu? Como não sabeis, então, discernir este kairós? Agora eu fiquei confuso, você não ficou? Ele não falou que não dá para saber? Não acabamos de ler? Não dá para saber. Agora ele fala assim que nós somos hipócritas porque nós sabemos o tempo. Não, mas Deus, eu acho que é muito diferente uma coisa da outra. Eu posso até saber falar se vai chover ou se não vai. Agora, saber o momento kairós no plano de Deus não é tão fácil assim. Mas por que ele está falando isso? Porque é muito mais importante. A hipocrisia consiste em ser muito sabido numa porção de coisas. Talvez nós não nos aprofundamos tanto nessa área de prever o tempo, mas nós sabemos muitas outras coisas. Talvez se Jesus falasse com a geração nossa atual, ele ia falar assim: vocês não sabem ligar o computador e fazer uma porção de coisas difíceis? Hipócritas, vocês gastam tanto tempo descobrindo tecnologia, mas não sabem os dias, a época em que vocês vivem. Será que não seria mais ou menos assim? Quer dizer, nós gastamos tanto tempo, nós sabemos tantos fatos, sabemos tanta coisa a respeito das coisas atuais, mas nós não sabemos que época em que nós vivemos. Então nós precisamos ler mais algumas passagens, tentar resolver esse paradoxo. É para saber ou não é para saber o kairós? Como que ele falou que ninguém vai saber, né? Então precisamos resolver essa dúvida. Mas aqui ele diz, com muita, muita ênfase: vocês sabem discernir a face até do céu, como não sabeis discernir este tempo, este kairós? Agora vamos ver a letra F, Lucas 19. Versículo 40, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, ele está chegando, ele estava saindo do Monte das Oliveiras, ficava próximo a Jerusalém, né? Ele está saindo do Monte das Oliveiras e está chegando para a cidade de Jerusalém. E isso aqui tudo assim é questão de dias antes da sua morte, né? Ele está assim no finalzinho do ministério dele. Então, ele está saindo do Monte das Oliveiras, está chegando para... Ele está vendo a cidade, não é interessante? Quando você vai orar para uma cidade, quando você, né, você olha para a cidade como um todo, né? Aquilo assim, parece que você vê quantas casas, prédios, povo, e você começa a sentir o peso de Deus, a preocupação de Deus. em relação. Isso que Jesus estava sentindo. A Bíblia, né, não fala muitas vezes, né, isso, mas ele chorou. Chorou sobre Lázaro, ele chorou algumas vezes. Aqui, ele olhou para a cidade e chorou sobre ela. Olha, a gente tem essa ideia assim, né, que é verdadeira, que Deus é todo poderoso, mas olha só como Deus também, Jesus, que é Deus, ele está olhando sobre uma cidade, sobre uma situação. Olha, nós vamos terminar de ler a passagem, vocês vão sentir o drama, o coração de Deus. Deus sabia, lógico que Deus sabia já o que iria acontecer, está profetizado nos profetas do Velho Testamento. Moisés falou que o povo não ia aceitar. Então ele já sabe, Deus já sabia, lógico que ele sabia que os judeus haviam de rejeitar Jesus, mas era o povo com quem ele tinha trabalhado desde Abraão. Ele tinha preparado esse povo com um instrumento de redenção para o mundo. Jesus vem para os seus, como fala em João capítulo 1, ele veio para os seus não receberam. E agora no final do ministério ele olha para a cidade e chora e diz o seguinte: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, isso aqui ainda não é Kairos, mas é mais ou menos a mesma ideia, neste teu dia os judeus, a nação de Israel, teve um dia, eles tiveram um dia em que eles tiveram oportunidade, assim como Josué deu uma oportunidade para o povo entrar na terra prometida. Então aqui também um momento Kairos, um momento de oportunidade. O que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o Kairos da tua visitação. Se isso não é uma coisa que faz você ter temor diante de Deus, eu não sei o que, que vai tocar no nosso coração, porque eles eram povo de Deus. Fala, nós também somos, nós já aceitamos Jesus, mas não é só isso. O grande objetivo de estudar a palavra, como nós estamos fazendo, como eu falei, não é só de você saber quem será que Deus tem para a minha vida. Será que Deus tem um dom espiritual? Maravilhoso, a Bíblia fala, buscai com zelo os melhores dons, mas a vida cristã tem muito mais do que você receber um dom espiritual. Tem gente, quantas pessoas, o grande exemplo no Velho Testamento, o rei Saul, recebeu dons espirituais e perdeu o plano de Deus. Então não é aquela ideia assim de desprezar os dons espirituais, não, de forma nenhuma. Os dons espirituais são importantes. Eu só quero dizer que tem algo mais importante, que é conhecer o plano de Deus. Porque hoje nós vivemos, precisamos descobrir em que Kairos nós vivemos. Que Kairos que vem agora? Passou dia 1º de janeiro de 2000, então acabou. Não tem mais nada. Não, tem um momento Kairos sim. E nós estamos aguardando. Nós não somos como aqueles que esperam ou que planejam para fazer uma grande extravagância numa festa de virada de ano. Nós devemos, a palavra diz que nós devemos estar aguardando, buscando, não ser hipócritas como os fariseus, mas ser conhecedores do momento, da época em que nós vivemos. Tem um Kairos para a nossa geração. E esse momento pode ser perdido. O plano de Deus nunca se perde, porque Deus vai levantar, como ele disse nessa época, Deus pode levantar até pedras para fazer a vontade dele. Amém? Ele vai ser vitorioso, ele vai cumprir o plano dele. Agora, a pergunta é, eu vou ver, ou nós como povo evangélico, existem muitas aplicações, existe um momento Kairos para esta congregação, existe um momento Kairos para você e sua família, existe para você individualmente, mas existe também para o povo de Deus na face da terra. Então, todos esses níveis existem, a gente precisa conhecer o plano de Deus. Eles perderam o dia da sua visitação. Ok, vamos para o Evangelho de João. João capítulo 7. Essa aqui é uma passagem muito importante. Eu vou ler a partir do primeiro versículo, João 7. Depois disso, Jesus andava pela Galileia, já não queria andar pela Judéia. Quem conhece o mapa sabe, né? Galileia fica no norte, Judéia no sul, onde fica Jerusalém, né? Onde estava assim, a sede, né? dos sacerdotes, né? Estava tudo concentrado, os fariseus, tudo lá em Jerusalém. Andava pela Galileia, lá entre o povo mais simples, os pescadores, mais longe da capital. Já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima à festa dos judeus. Na festa, o que acontecia? Qual que é a ordem de Deus para todo judeu no Velho Testamento? 3 vezes por ano, lembra disso? 3 vezes por ano, obrigatoriamente, todos os judeus teriam que guardar as festas em Jerusalém, não na cidade deles. Eles tinham que subir para Jerusalém. Né? Eles falavam subir porque, apesar de ir para o sul, para nós, a gente quando vai para o sul, a gente fala desce, né? Eles falavam subir para Jerusalém porque era montanhoso, então eles subiam a montanha, né? Não importava se estava no norte ou no sul, tinha que subir para Jerusalém porque ficava no alto. Então, estava próxima à festa dos judeus, os tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Essa palavra foi em tom sarcástico, que eles não, né, depois falam em seguida, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então eles estavam meio debochando dele. Você faz milagres, você é um grande homem de Deus, o que você está fazendo escondido aqui na Galileia? Vai lá, faz na frente de todo mundo. Agora vem, versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu Kairós, tempo. Não é chegado. Olha, Jesus não fazia isso. Eu quero dizer, nós não aplicamos as passagens da Bíblia em termos do plano de Deus em qualquer momento, em qualquer época da nossa vida. Jesus disse: não é meu momento, Kairós, não chegou. Agora o seu, isso que é interessante, né? Ele fala para os irmãos que não estavam no, o seu Kairós está sempre presente. Quem está procurando uma coisa material, um alvo material neste mundo, o seu Kairós é sempre presente. Não é isso que a gente aprende no mundo? Não fique parado, busque. Você tem 40 anos, não importa, vá em frente, busque. O momento Kairós, para quem está buscando alvos materiais, sempre existe. Nunca você pode parar e falar. E até tem uma certa aplicação para nós, não é para a gente ficar parado, olhando assim, esperando talvez o emprego chegar na nossa mão. A gente, em se tratando de providenciar as coisas para nós mesmos, temos que buscar. Mas, em se tratando do reino de Deus, é outra história. Vai, é uma coisa boa. Você devia ir na festa dos tabernáculos, você devia aparecer para todo mundo, você devia fazer e acontecer. Você tem o dom, você cura, cura na frente de todo mundo. É isso que os fariseus queriam, lembra? Mostra-nos um sinal. Quantas vezes Jesus foi tentado a usar o poder que ele tinha de Deus do seu jeito? Desde a tentação, né? Lembra a tentação? O diabo leva ele lá para o pináculo do templo e fala assim: pula daqui! Você não é filho de Deus? Ele fala assim: ah, eu faço o que Deus manda. Então, o poder, o dom de Deus, nunca é usado da maneira que você quer. Ah, eu tenho o dom de cura, eu curo todo mundo que eu quero. Nunca é assim. Você tem um dom, você usa quando Deus te dá as ordens da maneira que Deus te dá. O dom não é nosso, ele nunca é propriedade nossa. Nós podemos perder se nós começamos a usar do nosso jeito. Então Jesus falou assim: o meu Kairós não é chegado. Agora o seu, para fazer as coisas de acordo com o mundo, para fazer isso que vocês estão aconselhando, seja por sarcasmo ou não, mas o seu tempo, para fazer a obra de Deus como o mundo faz. Vamos fazer uma pesquisa, vamos colocar uma propaganda na televisão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você faz de acordo com os métodos humanos. Não tem tempo determinado. Qualquer tempo é tempo. Mas para Jesus, para o plano de Deus, não é assim. Não é para ficar parado esperando nada, mas é para buscar a Deus, é para entender qual é o momento Kairos. Alguém ia falar? Você ia falar? Não, mas ele quer dizer não que vocês podem morrer, ele quer dizer assim, que vocês podem agir e fazer acontecer qualquer hora. Seu Kairos é qualquer hora. Versículo 7. 6, né? O vosso tempo, Kairos, sempre está pronto. 7, o mundo não pode vos odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu Kairos não está cumprido. Tá? Depois você continua lendo, ele vai na festa. Ele vai na festa, ele vai escondido. Entendeu? Mas ele soube esperar. Ele soube esperar. Essa é a grande diferença. Eles falam assim, vai e vai abertamente e faz o movimento. Ele não foi assim. Ele esperou, né? Deus deve ter falado com ele depois. Assim, agora filho, agora você pode ir. Tá bom, agora vou. Ele foi escondido. De repente ele apareceu e falou aquela passagem famosa que está nesse capítulo, né? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Foi nesta festa que ele falou, mas eu achei muito importante esse contraste aqui entre o Kairos de quem está dentro do plano de Deus e o Kairos de quem não está. Quem não conhece os caminhos de Deus acha que qualquer tempo é tempo. Mas quem sabe esperar em Deus, sabe que tem momentos Kairos, temos que esperar em Deus. Ok, por tempo aqui eu não vou ler essa passagem da letra I. Romanos 9, 9, só vou falar rapidamente, né? Eu achei interessante isso aqui também, em se tratando assim, do ponto de vista natural. Romanos 9, 9, ele fala assim, ele cita aquela passagem que fala assim, por esse tempo, Kairos, eu virei a Sara e ela terá um filho. Então, Sara teria um Kairos, tremendo de ter um filho. Mas depois você contrasta também com Hebreus 11, 11, e essa acho que seria bom vocês verem, porque ele não usa a palavra tempo. Então você pode até fazer uma anotação aí na sua Bíblia. Tem uma outra palavra aqui, talvez vai variar de acordo com a sua tradução da Bíblia, mas Hebreus 11, 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. A palavra idade aqui que é Kairos. Porque Kairos fala de um tempo especial. Um tempo que tem características. E aqui Kairos está se referindo a quê? A um período com características especiais. Qual é esse período? O período da mulher em que ela pode ter filhos. Então esse aqui é Kairos do ponto de vista natural. Ela teve um filho fora do período Kairos natural, porque ela teria um período certo, né, uma idade, né, certa para ter um filho. Ela passou do Kairos natural, mas ela recebeu um Kairos de Deus. Que ele falou assim, por esse tempo, em Romanos 9, por esse tempo, esse Kairos, eu virei a ti. Ele marcou um outro Kairos para ela. Amém? Isso é promessa para nós, né? Não existe limite natural. Nós esperamos muitas vezes o Kairos de Deus, deixamos passar o Kairos natural, o tempo em que eu poderia fazer e acontecer e ser útil para Deus, no meu ponto de vista. Quantos exemplos nós temos? Moisés não tinha passado do Kairos natural dele? 80 anos, é hora de começar a conduzir 3 milhões de pessoas pelo deserto? Não é, passou do tempo dele, né? Caleb não tinha passado da época dele de expulsar gigantes. Ele estava pronto para expulsar aqueles gigantes 40 anos antes. Ele esperou o Kairos de Deus em Josué 1, entrou na Terra Prometida e Deus deu um outro Kairos para ele pessoalmente expulsar os filhos de Anak lá de Hebron, né? Então tem muitos exemplos. Sara passou do Kairos natural dela e Deus deu um Kairos sobrenatural. Isso eu achei importante. Romanos 13, 11. Romanos 13, 11. Eu não me lembro agora dos detalhes da história, mas um grande homem, ele é considerado santo na Igreja Católica, mas ele foi um grande homem de Deus, conhecido como Santo Agostinho. Ele se converteu lendo esta passagem que nós vamos ler agora. Ele era um filho de ricos, vivia na glutonaria, na bebedice, e ele ouviu, eu não me lembro agora, me falhou agora, assim, não sei se ele ouviu alguém lendo essa passagem. Eu sei que foi essa passagem que acordou Agostinho do sono dele e ele se tornou um dos grandes homens de Deus no quarto século da igreja. Foi um grande homem de Deus que deixou muita coisa importante para nós como herança. Isto digo, conhecendo o tempo, Kairós, que é hora de despertarmos do sono. É para conhecer o tempo em que nós vivemos? É para conhecer. Nós vamos, no fim, nós vamos falar como é que concilia isso com o que Jesus falou, que não dá para saber o Kairós da segunda vinda, né? Mas aqui nós vimos que os judeus perderam o Kairós de Deus, né? Nós vimos que Sara teve um Kairós sobrenatural depois da época dela. E aqui está falando que é para conhecer. Jesus falou com os fariseus, eles tinham que conhecer. Aqui também, então, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Faz um cálculo rápido comigo. Nessa época, Paulo achava que a hora era urgente. O que vocês acham que é agora? Nessa época, Paulo achava que a hora era urgente. Não dava para dormir, tinha que ficar acordado para o plano de Deus. O que vocês acham que a gente deve entender agora, né? Sem querer fazer previsão de quando Jesus vai voltar. Eu acho que se estava mais perto do que quando nós cremos, eu acho que agora está bem mais perto do que quando Paulo escreveu essa carta. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. E aqui foi que Agostinho entendeu o recado de Deus para ele. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não podemos parar aqui, mas não jogue essa passagem só para quem vive na bebedeira ou em algum tipo de vida que você acha que não faz parte do seu estilo de vida. Tem coisas aqui que aplicam a nós. Só dá uma relida e deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Isso é o tipo da coisa que não adianta ninguém falar de fora. Você está fazendo isso e não deve fazer. Cada um tem que ler e deixar o Espírito Santo falar na sua vida. O que que você tem que deixar, como tem que ser seu estilo de vida para poder acordar. Ok, aqui, deixa eu ver só, talvez uma dessas passagens embaixo. Eu só vou citar, na letra K tem várias referências. 2 Coríntios 6, 2 fala que hoje é o tempo da salvação. Lembra dessa passagem? Hoje é o tempo da salvação. Então, nesse sentido, o Kairós pode ser um período grande, porque hoje é o tempo da salvação. Então, é o momento oportuno, aberto para Deus nos aceitar. É o momento que está aberto para nós. É um tempo Kairós, apesar de ser grande, né? 2 Tessalonicenses 2, 6 fala sobre o tempo em que será revelado o homem do pecado. Então é um Kairós também. 1 Pedro 4, 17 fala que agora é tempo, Kairós, que inicia o juízo pela casa de Deus. E se Deus vai começar julgando a igreja, qual será o fim daqueles que não conhecem a Deus? Então é outra coisa séria. É um Kairós para Deus julgar a igreja. E Apocalipse 1, 3 fala que o tempo está próximo. 22, 10, eu acho interessante porque ele fala, no final do Apocalipse, ele fala: não sele o livro, porque o tempo está próximo, o Kairós está próximo. E se você lembrar do que Deus falou com Daniel, no final do livro de Daniel, Deus falou com ele: sela o livro, porque o tempo vai demorar bastante. Só comparar o final de Daniel com o final do Apocalipse. Deus falou com Daniel: vai demorar bastante, nem você vai conseguir entender muito. Mas fica com calma, Daniel, você vai dormir com seus pais, você, né, fique calma, não tem problema. Mas no Apocalipse ele fala: não sele, não feche o livro, porque o tempo está próximo. Agora nós vamos terminar lendo em Atos 1:7 não está aí na sua folha, tá? Me dá só mais um minutinho que nós vamos encerrar aqui. Atos 1:7. Porque eles haviam feito uma pergunta em Atos 1:6, antes de Jesus subir ao céu, perguntaram para Jesus em 1:6: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos, tempos aqui é cronos, e as estações, kairós. Então nós temos aqui no mesmo versículo as duas coisas. Tem os tempos de espera, que nós não sabemos quanto tempo será. E nós temos também as estações, os períodos específicos, isso é kairós. Então tem as duas coisas, até que Jesus volte. E anote aí 1 Tessalonicenses 5:1, que ele fala a mesma coisa. Tempos, que é cronos, 1 Tessalonicenses 5:1. 1 Tessalonicenses 5:1. Tempos de espera e estações, períodos específicos. Então, Deus tem um cronograma. O que a gente não pode saber? O dia e a hora. Tá certo? Fique comigo até você fechar o assunto, senão vai ficar meio em aberto. Qual que é o paradoxo? Deus fala, Jesus fala, ninguém sabe o tempo kairós da volta de Jesus. Então, nós não sabemos o dia ou a hora, nós não sabemos especificar. Isso Deus reservou para Ele mesmo. Está falando aqui também. Vocês não podem saber, não vos pertence saber. Não vos pertence saber como. Nós não sabemos que ano, nós não sabemos que data, nós não sabemos exatamente. Mas nós devemos saber que período que é e que nós vivemos, porque nós temos que saber o dia da nossa visitação. Nós temos que saber o que Deus quer da igreja nesta época atual. E nós precisamos saber se Deus está falando conosco como ele falou com Josué. Daí nós vamos aplicar isso quando a gente voltar para o livro de Josué. Então, o kairós de Deus, né, tem aspectos que nós não podemos saber, mas ele quer, ele insiste, ele nos exorta a saber que época que nós estamos vivendo. Josué tinha que saber que época que ele estava vivendo, para saber se era hora de entrar na terra prometida ou não. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós sabemos que é uma época importante no teu plano, mas nós confessamos, ó Pai, que nós sabemos muito pouco sobre a verdadeira época no teu plano, o kairós de Deus em que nós estamos vivendo. Ó Deus, teu povo ainda vive muito perdido, muito longe de uma consciência maior do teu plano para o teu povo e para nós em particular. Ó Deus, e por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor acenda dentro do nosso coração um desejo cada vez maior, cada vez mais urgente. Ó Deus, para que nós busquemos a tua face, para que não sejamos como os fariseus ou como nós mesmos somos atualmente, tão aprofundados em tantos ramos da ciência, em tantos ramos de conhecimento, mas não conhecemos o teu plano. Ó Deus, nós precisamos conhecer mais de ti, precisamos conhecer mais da tua palavra e do teu plano. Abre o nosso coração, abre, ó Deus, a tua palavra para nós, para que possamos te conhecer e conhecer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.